Oi, o meu nome é Ariana Menk e esse é o podcast para não passar em branco. Hoje a minha convidada, você pode até não seguir, mas que você conhece, eu tenho certeza que você conhece. Ela é designer gráfica e está aí na internet há muito tempo. O primeiro blog dela foi com 13 anos. Bom, eu estou hoje aqui com a Lu Ferreira, ou chata de galocha, ou só chata.
Ou só chata, na rua já era chata!
Eu acho isso muito bom. Lu, primeiro, obrigada por ter vindo nesse dia. Né, que tá, ela quase veio de barco hoje, gente. O mundo caindo.
Foi um desafio, mas cheguei quase seca.
Isso você já tinha passado pela experiência São Paulo em época de chuva, assim, hard?
Eu peguei uma chuva, tipo, uns 2 meses atrás, mas meu marido que tava dirigindo. Mas, assim, eu olhei e falei, cara, é hoje, acabou. Sabe, o Waze só tinha flood. Eu falei, caraca, eu nem sabia que tinha esse aviso no Waze, nunca tinha
BH,
visto.
Isso não chegou.
Nunca, isso nunca tinha acontecido. Mas eu não tava dirigindo. Mas aqui em São Paulo eu tô destravando muitas coisas, pânicos de dirigir. Dirigir em estrada. Ah, deu logo nos primeiros 2 meses. Ah, Barueri. Caraca, como assim?
Aqui eu tô pegando é assim.
É isso. Novas experiências.
Gente, eu tava sozinha. Saí de uma reunião em Moema, peguei um carro. E às 5 da tarde, na hora
e do... E foi na região que foi mais afetada, né?
Foi a primeira vez que aconteceu comigo. Eu freiei, começou a entrar água pelos pedais. E eu em cima de um viaduto, não tinha o que fazer. Eu tinha que chegar em casa. Essa semana o negócio foi feio por aqui. Bom, mas vamos lá, Lu. Bom, primeiro, eu falei, né, quem não te segue, ou já seguiu, ou já ouviu falar de você, e você começou numa época que rede social ainda não existia.
Não.
Como, não era rede social, era blog, né?
Era blog, não tinha rede social, não tinha Instagram.
Você é a blogueira com blog, é uma blogueira espécie rara.
Exatamente, blogueira que pode chamar de blogueira.
E você teve várias fases de blog, né? A sua primeira era um diário mesmo, né? Quando você era pequenininha.
Era um diário. É fofo, né? Se lembrar que comecei quando eu tinha 13 anos e foi mesmo. Na época tinha uma plataforma que chamava Live Journal. Você lembra disso?
Uhum.
E aí, antes do Live Journal, eu tive um site, quando não existia plataforma de blog. Então, a minha vontade de estar online vem de antes disso. Que tinha uma outra plataforma que chamava Geocities. Dessa, você lembra?
É, eu chamava de Geocities na época. Só que agora, óbvio que eu sei. Tinha essa e tinha... Como é que era o outro? Era o Netscape?
Netscape era o browser.
É, que era o navegador. É. Eu acho que era dessa mesma época que eu usava na minha salinha do IAS de antes de entrar na aula de inglês.
É tipo essa época. E aí eu queria ter site. Então, nessa época, eu comecei a aprender a fazer código. Então, tinha aquele site com GIFs piscantes que saíram de moda, voltaram. E agora, acho que já é cringe de novo. Mas... Então, primeiro foi Geocities, Geocites, sei lá. Depois veio o LiveJournal. Eu não sei, mas eu lembro até hoje do endereço, do meio. Ai, gente, é muito engraçado. Depois veio o LiveJournal, depois veio o WordPress. Não, depois veio o Blogspot, depois veio o WordPress.
Sim.
E aí veio o sonho do domínio próprio, que era uma coisa inatingível quando você era adolescente, né?
Sim.
E aí veio o Chata de Galocha.
E aí, quando você começou, era muito um diário mesmo para você dividir ali o seu dia a dia. E você não teve a infância mais popular e sociável do mundo, né? Pelo que eu
Cara, eu sempre fui
vendo.
Muito tímida. Muito, muito tímida. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei a fazer parte do Grêmio, da escola. Então, fazia o jornal da escola. Então, eu ia para a biblioteca ler no recreio. Mas eu tinha ali meus interesses e dava um jeito.
Você é tímida ou introspectiva?
Então, eu acho que tem essa discussão atual, assim, que eu tô pensando mais sobre isso.
Eu me descobri uma introspectiva não tímida.
Mas... O que é a diferença da timidez? É tipo medo de interagir?
A introspecção é quando uma pessoa introspectiva é uma extrovertida. A introspectiva meio que se recarrega sozinha.
Sim.
E a extrovertida, ela se recarrega em lugares de socialização. Então, e elas geralmente casam uma com a outra. Eu, por exemplo, sou casada com um extrovertido. É fantástico. Ele se recarrega juntando gente e eu ficando sozinha.
Que delícia.
Mas eu não sou tímida. E eu gosto, eu gosto de conversar e tal. Mas eu chego uma hora que eu falo, putz... Preciso sair daqui. E às vezes é do nada, cai o disjuntor. Fala assim, cara, acabou.
Acaba o carisma.
Acabou total. Mas eu sou zero tímida, mas sou super introvertida.
Mas eu sou introvertida, fato. Mas eu acho que quando eu era mais nova, eu era realmente tímida. Eu às vezes, eu queria interagir com as pessoas e não conseguia, tinha medo, enfim.
Sim.
Hoje em dia, depois do blog, isso não existe mais. Porque é engraçado, assim, foram camadas, né? Porque... o Chata de Galocha, quando começou, antes dele, os meus blogs eram diarinhos. Depois que começou o Chata de Galocha, ele era um blog para fazer resenhas de restaurantes.
Uhum.
Então, era totalmente voltado para a gastronomia, que eu sempre gostei, sempre amei cozinhar, sempre amei comer bem. Mas foi na época que estavam começando os blogs de beleza. Então, pensa que era uma época que a gente não conseguia comprar Mac no Brasil. Não tinha Mac no Brasil.
Sim.
Nossa, que velha. O telefone era discado. Não, ainda não era bem assim, não, né? Já tinha internet. Mas, então, a gente começou a ter essa comunidade de beleza, de moda. Então, eu frequentava muito o fórum do Tio Beauty, da Marina Smith.
Uhum.
Que era o lugar para você saber das coisas de beleza na época. Assim, a gente ficava lá trocando e de lá a gente ia para os blogs. Aí tinha Garotas Estúpidas, tinha o Didi de Botê, tinha o Fashionismo.
A Futilis também é dessa época? Modices?
Modices, E eu abro sorriso porque a Carla, eu amo a Carlinha. Mas aí começa.
A Tássia Naves, a Camila Coelho, tudo acho que é dessa geração, né?
A Tássia, a Camila e o Futilis já vêm assim numa
segunda. Um pouquinho depois.
Elas vieram depois dessa primeira leva. Mas assim, logo depois. Foi,
porque era uma patotinha muito pequena ali, né? Era um grupinho muito pequeno. E eu acho engraçado, acho legal ver esse pessoal todo que estava ali naquele início, na primeira, segunda leva ali, que para mim está tudo mais ou menos na mesma época, e ver que algumas seguiram muito na mesma linha, foram se profissionalizando naquilo que elas começaram a fazer. Uhum. Mas eu acho que você saiu um pouco. Por mais que você continue fazendo, eu acho que você abraçou muito mais da sua existência nesse dividir. E eu acho que você encontrou prazer mesmo nessa... Enquanto comunicadora, e não mais como uma pessoa que gosta de falar de moda e beleza apenas. Porque hoje eu vejo você como uma comunicadora mesmo, que fala de assuntos, às vezes, delicados, se abre quanto à maternidade, apesar de eu achar que você preserva muito a Bibia, eu acho que você tem essa disposição, né, de comunicar, de dividir, que eu não vejo nas outras meninas, mas porque elas optaram, cara, esse aqui é o meu nicho, vou
com imaginação. Sim, caminhos, né, diferentes.
Assim. E são referências até hoje em moda em estilo,
sim,
principalmente, né?
Eu também me vejo mais como comunicadora do que como blogueira. E eu acho que a minha audiência também.
Sim.
Tanto que eu acho que teve um momento de transição aí que foi muito confuso, assim. Que, sabe assim, você começa a perceber que você mudou. Aí você precisa comunicar essa mudança, mas as pessoas não gostam de mudança. E isso é o meu negócio. Mas, tipo, como fazer para eu continuar fiel, né, ao que eu quero ser e, ao mesmo tempo, não... perder aqui um negócio que foi muito bem sucedido, ainda que não era um negócio quando eu criei, né? Então, eu tive aí um momento de transição, mas eu sempre fui muito fiel às minhas vivências, assim.
Sim.
Então, cara, com 20... Gente, olha, eu tinha 22 anos quando eu comecei o blog. Com 22 anos... eu quero saber de maquiagem, roupa, é isso mesmo, é isso que é o... Assim, eu tenho tempo para ficar ali focada naquilo, né? Se não é o meu trabalho. E aí, eu acho que, principalmente com a vinda da maternidade, aí eu comecei a ver outras coisas que eram mais importantes para mim e a criar conexões com a minha audiência que, para mim, valiam muito mais, assim.
Sim.
Durante a pandemia, eu foquei totalmente o meu conteúdo em saúde mental e bem-estar e, tipo...
E que até hoje te acompanha essa temática, né?
Até hoje me acompanha porque foi ali, cara, no final de 2020, as DMs que eu recebia das pessoas, assim, eu tenho salvo numa pasta, eu arrepio só de lembrar.
Ela tá arrepiada mesmo, gente.
Eu tô literalmente arrepiada. Porque... As pessoas falam que influência é a capacidade que você tem de mudar o comportamento das pessoas.
Sim.
Né? Então, eu sei que, por exemplo, se eu posto um batom, esse batom, já me perguntaram, Lu, que batom lindo, qual que é esse? E eu posto o link, eu vejo quantas pessoas clicaram, eu sei que muitas vão comprar. E assim foi a minha carreira inteira. Mas no final de 2020, as pessoas me mandaram mensagens falando que eu fui essencial para elas estarem bem naquele momento.
Uhum.
Que, putz, eu procurei uma psicóloga porque você falou que você estava fazendo terapia. E agora, Lu, nossa, eu quero te agradecer muito, não sei o quê.
E foi no final de 2020 que você recebeu o seu diagnóstico também?
Foi em janeiro de 2021. Foi, para mim, esse momento da minha vida, final de 2020, início de 2021, foi tipo um grande Tetris da minha vida, sabe? Assim, tu, falei, ah, caraca, tudo foi assim, se encaixando. Então, veio 2020 com a pandemia... Essa mudada de foco de conteúdo. No início de 2021, eu tive o meu diagnóstico de espondilite anquilosante, que é a doença autoimune.
E o de ansiedade também, né?
O de ansiedade veio um pouquinho antes, tipo em setembro, outubro de 2020. E aí, quando eu conheço uma coisa e, enfim, me afeta, eu vou estudar aquela coisa.
Sim.
Eu adoro estudar. Então, eu te contei, né? Quando eu cheguei aqui, eu estava escutando um podcast de um médico, não sei o quê. Eu gosto de saber mais. Eu gosto de saber como as coisas funcionam. Porque eu acho que a informação te dá o poder, né? Assim, de escolher, ir para um caminho ou por outro, ou buscar uma alternativa.
A informação liberta, né?
Exatamente. E aí, eu falei, cara, se eu preciso ter uma vida, né, totalmente regrada por conta dessa doença, para que isso não se agrave, e eu vi a modificação que eu pude fazer para melhor na vida das pessoas, de uma maneira que é muito mais significativa do que eu fazia antes, é isso que eu quero fazer para sempre. Eu faço, assim, eu faço isso de graça. Se uma pessoa se sentir melhor porque, nossa, Lu, comecei a fazer aula de spinning porque eu vi você fazendo aula de spinning, vi que você estava muito feliz, e agora eu te entendo, porque eu também estou muito feliz. Para mim já valeu, assim, porque
é mais do que ver o batom na... Não que isso não seja
eu
legal.
Eu adoro batom. Porque,
mas,
batons.
Assim, é uma transformação de vida mesmo, né? E assim, você foi a primeira e única pessoa que eu vi até hoje falar sobre a espondilite, que eu nunca tinha ouvido falar nessa doença.
Eu também nunca tinha ouvido falar. Uma vez, assim, uns anos atrás, igual eu falei, né? Eu vou atrás de estudar as coisas. Uhum. Eu tinha me autodiagnosticado com espondilite anquilosante. E aí eu não tive coragem de ir no reumatologista. Eu fiquei enrolando para ir lá para fazer o teste. Porque a doença parece muito assustadora. Parece não. É uma doença que pode ser muito assustadora.
Ela se confunde com a fibromialgia? Você chegou a cogitar ela?
Sim, eu também tenho fibromialgia.
Caraca, Lu.
Não, é muito gostoso viver aqui dentro desse corpo. Não, mas tudo bem. No início, podia ter tinha essa questão, mas a fibromialgia, ela é uma dor generalizada e geralmente tecidos moles, né? A espondilite, ela é uma dor caracterizada nas juntas, principalmente na sacroiliaca. E aí você tem exames de imagem e tal. E a fibromialgia é só exame clínico, né? Então, assim, se você tem essa fonte de dor e você não consegue detectar nada, aí meio que vai por eliminação,
sim,
chega na fibromialgia. Mas é comum que pacientes que têm dores crônicas, né? Então, várias artrites, a espondilite e tal, podem desenvolver fibromialgia porque você vai afetando a sensibilidade da dor no seu cérebro.
Sim.
Então, começa uma dorzinha e de repente ele fala, vamos doer tudo de uma vez,
vamos distribuir,
né? Vem tudo isso, né? Todo dia vem essa dor, então é por isso que eu,
sim,
também tenho fibromialgia.
Entendi.
Dependendo da crise de espondilite que eu tenho.
E até a gente estava falando antes de começar a gravar, é doido porque eu tenho a impressão sobre você que você é uma pessoa muito caprichosa, assim, em tudo que você faz, olhando. Mas quando eu vejo você sendo o resultado de tudo ter muito capricho, eu penso, por trás disso tem uma pessoa que se cobra muito, com certeza.
É.
Né? Então, pra gente que consome o seu conteúdo, é tudo muito lindo, maravilhoso, mas assim, eu imagino que isso tem um preço para você. E aí, quando você, vendo como você opera e sabendo que você tem um transtorno de ansiedade generalizada, tem a espondilite, a fibromialgia, é meio que um ciclo que se retroalimenta e não dá para achar a ponta desse durex, né? O que vem primeiro? Onde? E uma coisa, quando você fala da espondilite, você fala dos gatilhos, que também são gatilhos muito parecidos com os gatilhos da ansiedade.
Sim.
E aí a ansiedade ataca a espondilite e a espondilite ataca a ansiedade.
É isso. Não, cara, não tem muito para onde fugir, assim.
E uma vida regrada é um caminho para você lidar.
É aquelas coisas que todo médico recomenda para todo mundo, e que todo mundo meio que sabe, mas fala, isso dá pra...
Então, dormir bem, comer
dormir
bem,
exercício físico, alimentação, e controle de estresse. Para mim, esse é o mais difícil.
É, porque você até deu um exemplo uma vez de como é que controla... Tem coisas que a gente pode controlar. A organização, para mim, ajuda, porque daí eu consigo me antecipar às coisas que eu preciso fazer, não me estresse com pressão e tal.
Uhum.
Mas você deu o exemplo de uma vez dentro de um avião. Você não se antecipa a uma turbulência severa.
É.
Aí você tem um pico de estresse ali e você fica...
Tem coisa que não dá para fugir, né? Se você tem essa tendência a ser ansioso, cara, deu uma turbulência, achei que o avião tava caindo.
Vou morrer.
É isso, eu fiquei 2 meses depois fazendo acupuntura, tudo para melhorar a dor, porque foi um gatilho que eu não podia controlar. Mas tem coisas que dá para controlar um pouco, e eu acho que o meu início de tratamento com medicação para para a ansiedade, ajudou muito a eu entender esses momentos, porque é quase como se eu conseguisse ter um certo distanciamento,
sim,
né, daquela sensação e notar, tipo, cara,
tá vindo.
Então, por exemplo, teve uma vez, no ano passado, então eu já estava fazendo tratamento, a gente foi para o Chile, e aí a gente estava no deserto, a gente foi para o Atacama, no último dia, quando a gente ia fazer aquele rolê da volta, então vai do deserto para Santiago, Santiago volta para casa, meu marido perdeu a carteira.
Olha o TDAH.
É, ter um marido com TDAH também, né, cara? Vou te falar, enfim, a ansiosa com TDAH é o casamento complementar mesmo, né? Não tem jeito. Mas aí ele perdeu a carteira. Obviamente ele não perdeu o passaporte, porque eu não permito que ele fique com o passaporte dele, que eu já aprendi essa lição. Então,
sim,
os dois passaportes estavam lá, eu falei, ah, tudo bem, amor, cancela esses cartões, azar, a minha tá aqui, uhum, não vamos ficar fritando com isso, você tira outra carteira de motorista, não, sabe? Não tinha,
sim,
muito dinheiro mesmo, final de viagem.
Não adiantar o quê também?
Perdeu, perdeu.
É.
Mas ele não, ele fica...
Não admite.
É, mas é porque, sabe, TDAH, ele... Não, eu vou achar. Quantas coisas não perde, né? Cara, eu sei que ele começou a rodar o quarto, aí ele fazia assim com os travesseiros, jogava pro alto e mexia. E eu fui olhando para aquilo, falei, não. Falei,
parou.
Para. Ou você para com isso, ou eu vou estressar. E aí, eu não vou conseguir parar. E aí vai vir uma consequência muito pior, eu acho, do que perder a carteira e cancelar os cartões, sabe?
Sim.
Então, esquece, vamos embora.
Paramos por aqui.
Para, porque senão eu vou ter uma crise de ansiedade. E é bem legal que ele entende o,
sim,
quanto que isso é impactante, né, na minha vida, na nossa vida, porque impacta na dele também.
Sim.
E ele parou, assim. Então, eu consegui ver... Tipo, é como se você visse a onda vindo, sabe?
Uhum.
Tipo, vem. Não vou deixar.
E aí aprende a interromper aquela...
É,
muitas vezes, né? Eu e algumas...
Não tem jeito.
Não tem
algumas,
muito o que fazer.
Mas...
E vocês estão juntos há mais de 10 anos, né, Lu?
É, a gente tá fazendo 10 anos de casado esse ano.
Ah, então... É uma... É isso, você, quando você fala que você mudou muito e que mudou e isso impactou no seu conteúdo, as pessoas que te consomem também mudaram junto,
sim,
com você, eu acho que isso é natural. Só que ter um parceiro de longa data que trabalha com você, que vive com você, que divide a empresa filha também, né? Porque eu sempre falo que criar um filho é uma empresa, com muitos setores. É, também ajuda a ele ter essa sensibilidade, né? De perceber o quanto isso impacta a vida e a rotina sua, dele e tudo mais. E você ter trazido isso para o centro do seu conteúdo, ter optado por não guardar para você, te ajudou também para além de, poxa, me sinto bem em ajudar as pessoas a descobrirem, a se cuidarem e tudo mais. Isso te ajudou também a lidar através das... Porque as pessoas também dividem as experiências delas quando elas vêm, né?
Sim.
Isso para você também faz bem ouvir as outras pessoas?
Eu fiz isso, eu dividi por duas coisas. Primeiro, porque interfere no meu funcionamento.
Uhum.
Então, se eu tô tendo uma crise de dor, às vezes eu não consigo levantar da cama. Então, se eu tive, sei lá, eu tenho um trabalho para entregar para uma empresa tal, eu não vou entregar.
Sim.
Não vou entregar. Ah, mas eu ia fazer um evento, não vou fazer, não consigo, tá doendo muito. Então, assim, atrapalha no meu dia a dia. E aí eu falei, cara, eu vou ficar sumindo da internet... Sabe? Eu, então, vou aparecer meio assim. E quantas vezes... o diagnóstico de espondilite, ele geralmente é muito tardio. Então, há mais de 10 anos eu tinha essas dores e ninguém descobriu o que, que era.
Uhum.
Então, muitas vezes eu tinha ali que disfarçar a dor e aparecer nos lugares. Assim, já fui em inúmeros eventos de trabalho que eu tava mal, mas...
Mantendo a linha ali.
E aí eu entendi que eu não queria mais fazer aquilo. Porque, cara,
sim,
não é justo comigo...
Claro.
Viver desse jeito. E é uma doença. E eu sei que é uma doença muito difícil das pessoas conhecerem.
Eu nunca tinha ouvido falar.
E o nome, né?
Muito assustador. Eu não consigo nem falar. E que tem o segundo nome, gente. Eu tô falando espondilite, que foi o que eu decorei. Qual é o segundo nome?
Anquilosante.
Então, espondilite anquilosante.
É.
Nunca tinha ouvido falar.
E eu também acho que tem isso, sabe? Se eu tenho um alcance bom, eu posso ajudar, talvez, pessoas que tenham esses sintomas... que eu fiquei sentindo isso por 10 anos até ter um diagnóstico, talvez as pessoas não tenham que esperar tanto, né?
Buscar um exame para isso.
Exato, isso é muito legal, né, de estar na internet e de ter esse alcance muito grande, assim. Você pode, às vezes, fazer as pessoas terem ali uma descoberta que impacta no bem-estar delas.
Transforma.
Simplesmente por dividir a sua vivência. Então, sei lá, para mim foi meio natural. Teve um dia que eu lembro, assim, quando eu falei que... Eu falei, gente, e aí, tudo bem? Aqui não tá bem, não. Uhum. Eu tô com uma dor assim, não sei o quê. E aí eu compartilhei com as pessoas. E aí depois, várias pessoas que se identificaram, falaram, Lu, eu fui no reumato, eu também tenho, você não acredita, não sei o quê. Então, assim, eu acho que valeu a pena.
Ah, que bom. Assim, você lançou um livro em 2017. Que ele tinha ali o subtítulo igual o que é hoje do seu site ainda, né? Que é dividindo coisas para uma vida melhor. Então, o que eu quero dizer é, você se enxerga que você mudou muito, mas, na verdade, o centro não mudou muito, né? Talvez como viver uma vida melhor tenha mudado as estratégias e as ferramentas tenham mudado. Mas você sempre foi a pessoa que falou sobre viver uma vida melhor.
Mudou um detalhe. No livro era as coisas boas da vida. Agora é uma vida melhor. Porque, para mim, agora não é mais sobre coisas, sabe? Então, teve essa mudança de coisas boas da vida para uma vida melhor. Porque acho que, hoje em dia, é isso que eu quero promover para as pessoas, que eu quero levar para as pessoas que me seguem.
Uhum.
Mas sempre foi sobre qualidade. Eu falava que o chata era assim... As pessoas merecem ter o melhor na vida delas e não precisam ter vergonha de atrás. Então, eu já falava que eu era chata de galocha e eu ia lá exigir o melhor. Falava de restaurante, falava de estilo, de beleza, de viagem. E sempre com essa desculpa de ser a chata. Agora, é isso mais voltado para a gente, né? Para dentro, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, que é algo que faz mais sentido para mim agora.
E o chata de galocha, você... Por muito tempo foi a chata, você não era a Lu mesmo, né? Essa transição de quando você pensou, cara, deixa eu botar o meu nome mais um pouquinho, assim, pra eu parar de ser... Porque uma hora deve ser estranho você ser chamada de chata o tempo inteiro. Ou não, você já descolou do significado
já
da
descolei,
palavra.
Mas já teve época que eu falava, nossa, tipo, reunião com o cliente, chata. Não, gente, vocês sabem meu nome, né? Poxa vida. Mas depois eu desencanei, assim. Aí a pessoa às vezes fica sem graça, tipo, ai, desculpa. Falei, não, a culpa é minha, né?
Eu que me dei, tipo.
Eu que dei. Mas... foi mais ou menos em 2017, eu fiz uma alteração na identidade visual do blog,
uhum.
E eu criei pela primeira vez um logo para Lu, era só a chata de galocha, e aí eu criei um logo para Lu, só que as pessoas não...
Relacionavam.
Não paravam de, sabe, o chata é muito forte, a marca é muito forte, que bom, né, eu consegui construir uma marca muito forte, mas eu acho também que, assim, passou essa fase, sabe?
Sim.
Eu acho que o chato é isso. São as coisas boas da vida. A Lu Ferreira quer uma vida melhor. E tanto que quando eu troquei o meu usuário do Instagram, aí as pessoas... Acho que ficou mais claro, assim. Tipo, nossa, não é mesmo. E aí as pessoas passaram a me chamar mais de Lu. Que coisa, né? Um usuário.
Mas tem gente que eu não lembro o nome, mas eu lembro o arroba. Tem umas pessoas, assim, que você faz parte. Principalmente, né, quando a profissão é a internet, a maior parte da existência dela ali para as pessoas é na internet, é normal. Hoje, uma menina me mandou uma DM, eu vou até ler. Eu não respondi ela ainda. Mas é muito bom, porque as pessoas, sim, estão agora te chamando de Lu, mas parece que tem que justificar depois que é a chata. Porque ela
Qual
mandou assim.
Lu, a chata?
Ó, oi, Ari, acabei de criar um desafio comigo mesma. Adivinhar quem você vai entrevistar hoje no podcast. Minha aposta, Lu Ferreira, entre parênteses, chata de galocha. E um coraçãozinho roxo.
É
a sua marca também, né? O roxo, o lilás.
É a marca do chata.
Mas que, eu acho que é a interseção.
Mas vai mudar.
Ó, spoiler.
Repare no feed.
Fiquem de olho, gente.
Fiquem de olho no feed. Vocês estão vendo muito lilás ultimamente?
Mas no YouTube continua, mas é porque o YouTube...
O YouTube é o único lugar que ainda vamos ser chatas de galocha. Porque eu acho que o YouTube, ele entra mais num rolê de entretenimento, sabe? São vídeos mais engraçados e tal. Lá no YouTube eu não falo tanto sobre saúde, sobre bem-estar. Eu acho que não cabe. cabe na rede. Uhum. É, e eu me divirto muito fazendo os vídeos para o YouTube também. Então, não é algo que eu tenha nem interesse de mudar.
Mexer muito.
Mas nas outras redes, aí sim, o Lu Ferreira vai ficar cada vez mais forte.
É muito legal isso. E passa... É o que eu falei antes. Eu vejo que tem uma preocupação, um cuidado, um capricho muito grande em tudo que você faz. E você está sempre atenta a isso. Eu noto que você não encontra o lugar e começa a ir no flow e na inércia. Parece que você está sempre atenta a tudo, nesse estado sempre de atenção mesmo. De, cara, eu vou por aqui, não vou, ainda faz sentido para mim. Você está sempre com esse radarzinho ligado?
Eu era assim. Eu era extremamente assim. Eu adoro planejar coisas. Sou assim...
Na vida.
Na vida, e não quero deixar de ser assim, não. Acho demais, adoro, enfim. Funciona, me ajuda na ansiedade, né? Que daí eu planejo, vejo o que eu vou conseguir fazer, o que eu não vou. Uhum. E eu sou boa nisso. Então, por exemplo, meu marido TDAH, ele coloca lá tarefas num dia para 5 dias. Eu não, eu sei quais que eu vou conseguir fazer em um dia. Então, planejo direitinho. Mas, por exemplo, essa mudança de nome do usuário é uma coisa que eu estava pensando, foi no meio da pandemia, eu estava pensando. Aí eu mandei um e-mail para o meu contato no Instagram, falando assim, olha, eu estou querendo trocar a arroba e tal, como é que faz? E ela meio que entendeu assim, troca agora. E aí um dia eu entrei no meu próprio Instagram e tinha mudado. Eu falei, mudou.
Opa, não sou mais chata.
Então, tá bom, sabe?
Então, é isso que temos.
É, e assim, eu acho que cada vez mais... Depois que a gente tem filho, você tem que aprender a recalcular.
Navegar.
Exato, a recalcular a rota. E aí veio a pandemia, que foi tipo um grande recálculo de rota mundial. Assim, tudo que você ia fazer no ano, de repente, você não vai fazer mais, né? Então, eu acho que esses últimos anos, inclusive... Com o início do meu tratamento, eu passei a ser um pouco mais flexível, assim, de não ficar... Eu ficava extremamente irritada quando as coisas que eu planejava não
aconteciam.
Menos
controladora.
Menos controladora, menos perfeccionista também. De, às vezes, até achar oportunidades nessas mudanças,
sim,
sabe? Porque existem mesmo,
claro,
né?
Claro, viver é movimento, não tem jeito, né? A gente... E ficar presa a essa necessidade de controle absoluto é um caminho muito curto para a gente ficar... Né, frustrada com a vida. E falando em pandemia, que obviamente foi um marco na vida de todo mundo e que, nossa, ninguém saiu mesmo disso, você sempre viajou muito, né?
Sim.
E assim, rodinha no pé, você viajava grávida, viajava com a Bia pequena, viajou muitas vezes e na pandemia...
Muitas.
Acredito que isso é uma das coisas que te faz feliz e que, né, é muito importante na sua vida. Acabou, não tem mais. Não vai ficar trancada em casa. E com o seu marido, que trabalha com você, e com uma bebê pequena. Quais foram os seus recursos nessa época, ou não teve, assim?
Foi o planejamento. Foi, você não sabe. A Bia estava com 4 anos.
Sim.
Então, ela entrou na escola com 3, ela tinha feito 1 ano de escola. Daí veio fevereiro, e aí
acabou.
Fechou a escola. E eu olhava para ela, e eu sentia uma tristeza tão profunda de ter uma criança tão pequena em casa.
Imagina.
Sem contato com nenhuma outra criança, não tinha quem brincasse com ela. E eu falei, gente, a gente precisa estruturar uma rotina para ela... Para ela ter isso de uma maneira mais leve e para a gente conseguir trabalhar, né? Porque a gente trabalha um com o outro, a gente não pode parar de trabalhar,
sim,
mas ao mesmo tempo é a gente que. Então, assim, eu peguei um monte de post-it colorido, que tinha chegado um recebidos, fui colando na parede os horários de cada coisa e o que cada um ia fazer. E aí eu ia. Sabe, mudando, não, isso vai ficar melhor aqui,
FBI.
Isso vai ficar aqui. Foi tipo isso.
Buscando serial killers.
É, exatamente. E aí, ficou meses na minha parede esse negócio. Porque aí a gente criou uma rotina. Então, a gente acordava todos os dias no mesmo horário. Aí, tomava café em família. Aí, na parte da manhã, era eu que ficava com a Bia. Então, eu era como se fosse, sei lá, professora de artes. Eu fazia atividade de pintura, colorir. Tudo que fosse mais lúdico, escultura. Porque eu falei, cara, ela precisa ter isso.
Sim.
Ela ia ter isso na escola. Então, vamos ter isso em casa. Eu passei a cozinhar todas as refeições. Então, automaticamente, a gente comia... Bem, no início da pandemia, a gente teve aquele rolê de, tipo, vamos pedir chocolate, porque estamos presos aqui.
Eu bebia vinho todo dia.
Já ia falar isso. Toda promoção da wine, vinho, a gente
Até
aproveitava.
Que eu falei, olha, talvez eu tenha que parar.
Mas foi todo mundo, né?
Assim, e pão? Teve... Todo mundo fez muito pão.
Eu tenho como... a panela do pão, tenho o negócio de fazer a... Como é que chama?
Cadê o André? Tem uma pessoa que não tá aqui. Fez pão, mas meses da pandemia. Ele saía fornada, ele deixava na portaria de casa.
E teve esse rolê na pandemia também, dos amigos deixando presente. Eu fazia bolo, levava para a porta da casa dos amigos, porque eu não podia entrar. Mas, então foi assim. Aí, à tarde, o Léo ficava com ela... E ele descia com ela para a garagem do meu prédio, que eu morava num prédio que não tinha área de lazer nenhuma. E ele ficava tentando fazer atividade física com ela.
Sim.
Levava bola, bicicleta, desenhava amarelinha, para ela se mexer um pouco. Porque eu falei, gente, é muita energia. E lá, eu morava em Belo Horizonte ainda na época, fecharam praça, você não podia sair na rua. E foi
aqui também,
mas foi a capital que ficou mais tempo fechada. É, na época, eles comparavam com outro país, sei lá onde, sei lá, Turquia. Mas, enfim, é isso. As escolas ficaram mais tempo fechadas e os espaços públicos também. É, a gente se levou super a sério a pandemia, sabe? Usava máscara, aquela máscara da 3M, que não sei o quê. Não saía mesmo. Ia no mercado a cada 15 dias. O Léo lavava banana, aquela...
Galera dando banho no tomate.
Mas chegou uma hora, assim, que a gente estava meio saturado, né? Todo mundo,
né, Lu?
Mas foi isso, a gente fez um planejamento e seguiu, e eu acho que foi isso que fez todo mundo funcionar, porque eu fiz pensando na Bia,
sim,
mas acabou que organizou para todo mundo, né? Todo mundo sabia o que fazer em cada momento do dia e o que precisava ser feito, então eu acho que isso ajudou todo mundo a não pirar.
E criança é uma alegria também, né? Tipo, por mais que seja um job gigante ali dentro de casa, entreter aquela criança e dar para ela o que ela precisa para aquele desenvolvimento... É uma dose, assim, de serotonina, você vê a resposta da criança e aquilo... E é uma energia fresca de coisa nova acontecendo que não tinha na pandemia. Que era tudo, era reprise na televisão, tudo era velho, tudo era assustador, tudo dava medo. E você vê uma criança exercendo aquela criancice dela na sua frente... Cara, é um antídoto mesmo.
Eu falei isso com o Léo, né, com meu marido. Falei, cara, se a gente não tivesse a Bia... Esse negócio ia ser 10 vezes pior.
É.
Porque é isso. Primeiro que você tem que... Se não tá bem, pelo menos finge que tá para atender ali a criança, né? Então, isso já dá uma ajudada. E depois, porque tem os momentos espontâneos, né?
Que
as coisas que falam e tal, que assim... Cara, e a Bia é muito engraçada. Então, eu falei, nossa, ainda bem que ela tava aqui. Tipo, que pena por ela que teve que passar por isso. Mas ainda bem pra gente que ela tava, porque realmente eu acho que ajudou a ficar mais leve.
O Bento era recém-nascido, né? Na verdade, eu engravidei na pandemia, então eu tive uma gravidez e depois tive o Bento recém-nascido.
Nossa.
Mas, cara...
Mas foi bom?
Pra mim, é que... Assim, é claro, a minha única experiência de gravidez é essa. E de puerpério. Mas eu senti que a gravidez e o puerpério pedem reclusão. É uma fase, o puerpério principalmente,
pedem
que
mesmo,
pede que você volte para dentro, que você se isole, que você mergulhe naquilo. E eu consegui fazer isso sem a menor ansiedade de que eu estava perdendo coisas. Porque todo mundo estava isolado também, só que eu tinha uma missão ali. Aquilo era o meu universo inteiro, então... Eu achei que a pandemia não impactou no meu puerpério. E talvez tenha impactado de uma forma positiva. Eu não gosto de falar isso, pelo amor de Deus. Porque é óbvio que eu preferia ter tido um puerpério sem pandemia. Mas o que a pandemia pedia era o que o puerpério já tinha me pedido.
Sim.
Que era reclusão total. Então, foi tudo bem, assim. Não tive um agravamento pela pandemia, eu acho. Porque o puerpério já é... Por si só, bem difícil,
sim,
né? Então, mas, enfim. E aí, vocês trabalhavam como? Juntos? Porque ele grava você e...
Você diz na pandemia? Então, primeiro eu avisei todos os clientes assim, gente, então tá, né? A gente tá na pandemia, eu tenho uma filha de 4 anos, ela tá aqui. A gente gravava quando ela dormia. Ela sempre dormiu relativamente cedo, então... Foi igual quando ela era recém-nascida, sabe? Ela ia dormir, aí a gente ia trabalhar. Só que dessa vez eu respeitei um pouco mais os meus limites. Porque quando ela era recém-nascida, eu entrei naquelas e assim... Não, tive filho, mas eu não sou sua mãe. Eu também sou profissional. Então, cara, eu ficava gravando até 1, 2 da manhã. Foi horrível. Não recomendo. E aí, na pandemia, eu não fazia isso. Então, eu falei, o que der, deu. O que não der, não deu. Porque estamos numa situação inédita de mundo. E assim, ninguém me preparou para isso.
Não é o meu vídeo atrasado que vai ser o problema nessa altura do campeonato com uma pandemia mundial, né, galera?
É isso, sabe? Tem coisas muito mais importantes do que isso, assim. Então, eu acho que também respeitar o momento,
óbvio,
sabe?
Óbvio.
Ajudou bastante.
E aí, eu acho engraçado, eu acho gozado que você veio para São Paulo faz um ano, nem isso?
Não, foi em julho do ano passado, tem meses.
E foi uma movimentação tardia.
Sim.
Por quê tardia? Não que as pessoas tenham obrigação de vir morar aqui, já tem bastante gente, né, gente? Mas assim, as pessoas geralmente vêm no começo.
É.
Ah, não, porque lá onde as oportunidades estão, é porque lá é onde eu tenho a oportunidade de crescer. Só que você já tinha crescido, você já tem seu nome, você já trabalha com, né, as principais marcas. E essa movimentação para São Paulo veio por quê? Porque não é pelo motivo que a maioria vem.
Não, é porque eu amo São Paulo. Eu não gostava de morar em BH. Nossa, não me matem por isso, mineiros. Não, okay, eu não posso falar muito disso, porque as pessoas ficam muito tristes. Mas, gente, eu nunca amei morar em BH. Sempre fiz um movimento de sair de BH. Então, já quase morei fora, já quase tinha vindo morar aqui umas 4 vezes. Eu fiz curso Abril, depois eu trabalhava com uma empresa que era daqui, de fora, e abri sede aqui. Então, assim, eu sempre quase vim para São Paulo. E aí, agora eu cheguei numa fase da vida, e também com a pandemia, é chato, né? Tudo agora é que é a pandemia, mas não
é
tem
É um
como.
Marco na vida de todo mundo, não tem muito que...
Veio aquela coisa assim, nossa, a gente está aqui, não sabe no que vai dar, e eu sempre quis morar fora e nunca fui. Falei, então eu vou.
Estou esperando o quê?
É, foi assim, então vamos. No meio do ano mesmo, não vou esperar dar fim do ano, não, vamos. Então foi por isso, e também pensando em trabalho, porque... Com a pandemia, mudou um pouco a dinâmica de trabalho. Eu sou de Belo Horizonte e sempre trabalhei com empresas daqui, mas eu vinha a cada 15 dias. Já tinha, sabe, o rolê no hotel, o povo já sabia o meu chá favorito. Chegava Sim. dando, e aí, fulano? Mas depois da pandemia, isso mudou, porque as pessoas se acostumaram muito com o online, com o Zoom. Então, as empresas passaram a trazer menos as pessoas de fora. Eu comecei a sentir que eu estava ficando de fora de oportunidades que estavam acontecendo aqui. Então, eu senti mais necessidade de estar Também. Presente aqui. Aí, juntou essas duas coisas e eu falei, cara, a gente vai.
E foi tranquilo para a Bia?
Não.
Não?
Foi horrível para ela. Ela detestou.
Ela tinha o quê? 6, 7?
6 anos. Ela, a gente contou para ela em maio do ano passado. Aí a gente se mandou em julho. Quando a gente contou, eu me preparei toda. Falei, nossa, né? Uma grande mudança na vida dela. E, sabe, tinha todo um discurso preparado. Conversei com pedagoga antes, como é que eu devo falar. No que eu falei a ela, a reação dela foi assim... Que legal, mamãe! Nossa! Nana, quando a gente vai para São Paulo? Mamãe, é hoje que a gente vai para São Paulo? Não sei o quê. Eu falei, ai, que bom! Não vou ter problema com isso. Que legal.
Recebeu super bem.
Adorou. Aí, eu continuei fazendo a transição, né? Aí, em maio, a gente veio para cá passar um final de semana. A gente já tinha alugado o apartamento em que a gente mora. Já tinha matriculado ela na escola. E eu falei, filha, vamos conhecer a nossa casa nova, a escola onde você vai estudar. Aí viemos, e foi aquele fim de semana de sonho. A gente acampou no meio da sala. Ela chegou na escola, estava na hora do recreio, ela não queria ir embora. Eu falei, ai, meu Deus, está dando tudo certo, que legal. Chegou julho, eu e meu marido, a gente veio antes. Para organizar a casa, ela estava de férias. E depois meus pais vieram com ela para trazê-la e para passarem um tempo ajudando a gente Sim. a organizar e tal. Aí eles chegaram e tudo ótimo. Férias em São Paulo. Ah, vamos no museu tal, vamos não sei o quê, vamos num restaurante. Meus pais foram embora, Beatriz chorava no sofá.
Por que a gente teve que mudar para São Paulo?
Assim, mas muito, Tadinha. Muito, muito triste. Porque eu acho que é aí que ela entendeu, né? Uma criança de 6 anos, ela não entende o que é mudar de cidade, o que isso significa. E aí, cara, ela ficou muito triste. Muito. E ela passou, assim, uns 3 meses com uma personalidade totalmente diferente da que ela tinha. A Bia é muito alegre.
Sim.
Muito...
Estava mais melancólica,
ela
assim.
Ela estava triste, melancólica. Começou a ter alguns medos que ela nunca teve. Mas aí ela começou a fazer amizade na escola. Começou a fazer amizade no prédio. E aí as coisas foram melhorando. Mas só melhorou mesmo quando ela foi para BH... Passou um feriado lá e voltou.
Ah, ela entendeu que ela não perdeu aquilo.
É isso.
Ah, vai e saber, aí... né? O que, que se você soubesse que era isso...
É, era
já
fácil,
tinha,
né?
Ido pra lá antes, né? Claro.
Mas depois disso, ela mudou. E aí, nas férias agora, foi muito maluco, assim, que... ela já estava bem, já tinha amigos, já não sei o quê. Aí ela passou um bom tempo das férias de janeiro na casa dos meus pais. Quando ela voltou pré-adolescente. Ela foi uma criancinha de 6 anos, 7, né? Fez 7 no final do ano. Voltou, assim, adolescente, escolhe looks. Não, muito maluco.
E eu perguntei porque a minha primeira grande mudança, na verdade, a primeira mudança que eu fiz de cidade, eu tinha 2 anos, mas aí meus pais desistiram em menos de 1 ano e a gente voltou para a cidade. Então, essa eu não tenho muita memória racional, assim, né? Talvez.
E muito pequeno.
É, muito pequeno. Mas quando eu tinha de 7, no final dos meus 7 anos, a gente saiu de Porto Alegre para ir morar em Fortaleza.
Ah.
E aí, por isso que eu pergunto, porque...
E você lembra?
Eu lembro muito. Eu lembro do dia que eu fui fazer a prova na escola, para saber em que série eu ia entrar, de onde a minha mãe ficou. Eu lembro, tenho muito clara essa lembrança. Mas foi uma lembrança, foi uma mudança super tranquila para mim, assim. Claro que eu senti muito... Principalmente a falta da minha avó materna, que eu tenho até hoje, assim, uma conexão de outras vidas, mas ela já morava no interior, assim, ela não morava em Porto Alegre. Então, eu já não tinha a presença dela.
Já não era a mesma cidade, né?
Não
já
era a mesma cidade, era próxima, mas não era a mesma cidade. Mas foi uma mudança que foi relativamente tranquila mesmo. Mas é por isso que eu perguntei, pela curiosidade mesmo, porque eu me identifico com a Bia nessa fase.
É, não, para ela não foi fácil. Mas eu fico imaginando o que ela vai lembrar, né? Você sabe que mais ou menos nessa época dos 7 anos a gente tem tipo uma amnésia?
Sério?
É. Você para pensar, assim, das suas lembranças de infância. Abaixo dos 7, você só lembra de grandes acontecimentos.
Então, sim.
Por exemplo, eu lembro de quando eu tinha 1 ano... Que eu caí na escada, rolei a escada abaixo na casa da minha tia.
Agora, só um parênteses, um ponto aqui. Eu e meu marido, a gente estava falando, a primeira memória de todo mundo é horrível. A dele é quando a irmã dele derrubou ele de um balanço.
Ai, que dó.
É, quando ele tinha, sei lá, mais ou menos por aí, 1 ano e meio, 2 anos.
Eu nunca tinha reparado que é sempre horrível.
Você foi rolando da escada.
Rolando da escada.
Sei lá, é uma dor grande, um medo grande.
É um trauma, né?
É um trauma.
É.
E o meu foi um choque num abajur.
Caramba!
Essa é a minha primeira lembrança.
Nossa, eu vou começar a perguntar para as pessoas isso para validar essa teoria.
É uma teoria que a gente elaborou esses dias.
Faz sentido. Mas diz que, né, no desenvolvimento infantil, a gente aprende muita coisa até os 7 anos. A gente aprende a se sustentar, a sentar, engatinhar, andar, falar,
é a fase comer. Que nosso cérebro mais faz conexões neurais.
E aí parece que, assim, enche o HD, aí tem que apagar um pouco... para continuar a aprender as coisas. Então, mais ou menos pelos 7 anos, você tem uma amnésia e você não lembra de muitas coisas que aconteceram antes. E eu já vejo isso na Bia. De coisas assim... Ah, não, filha, a gente vai fazer tal coisa. Lembra? Você já foi. Aí ela, já? Beatriz... Como assim? Porque a gente não esquece,
vou levar no
né?
neuro. Aquela,
né? Não, mas ainda bem que eu já
que
tinha
lido
isso. Que
tem a informação,
Mas... E ela não lembra. Só que agora, nessa geração, eu acho que é um pouco diferente, porque ainda mais ela, que é filha de youtuber...
Tem muita foto, vídeo.
Ela tem vlog de todas as viagens importantes. Então, às vezes, eu acho que não é que ela lembra das coisas, é que ela assiste tantos vlogs que ela fala, ah, lembro. Não, ela lembra do vídeo.
É, eu tenho isso com algumas... De eu achar que eu lembro de algo, mas eu lembro de uma foto do álbum que me remete àquela época, então, de quando eu era menor, assim, né? Às vezes eu tenho dúvida se eu tenho a lembrança ou se eu sei que aconteceu, porque eu tenho registro, sabe?
Ou então uma história que é muito contada na família, sabe?
Você
assim?
Acaba achando que viveu ela, né? E eu já falei isso, já tive a chance de falar isso pra você, sobre a Bia, porque eu acho que eu tenho um menino, né?
Uhum.
Eu acho que deve ser um desafio muito grande criar uma menina. É um menino também, porque eu acho que criar homens é chave importantíssima para mudar uma sociedade, né? Só que criar uma menina, eu acho que faz a gente encontrar ainda mais dores nossas, assim, sabe? Eu acredito. E que deve ser um desafio muito grande não passar isso para frente. E tem uma fala sua que, para mim, foi muito legal, que eu sempre lembro, eu já tive a chance de te falar isso, que é que você parou de pintar o seu cabelo.
É.
Você foi loira durante... 400 anos, uhum. E parou quando você olhou pro cabelo da sua filha e viu que era igual ao seu natural.
É.
E aí, eu sei que, né, quem te acompanha talvez já tenha ouvido essa história, mas conta aqui também pra alguém, se alguém não tem ouvido ainda?
Cara, que são muitas camadas essa pergunta que você fez. Essa história do cabelo, assim, a Bia tinha um ano e pouco, sei lá, eu estava lá completamente apaixonada, ela é toda perfeita, o queixinho é lindo, o jeitinho que ela ri, o dentinho torto, é tudo lindo, o cabelo dela é lindo, como esse cabelinho é lindo. Aí eu olhei, o cabelo dela é igual ao meu. Falei, mas tem quanto tempo que eu não vejo meu cabelo assim? Por que eu consigo ver beleza no cabelo dela e no meu próprio, que é idêntico, porque ela é minha filha e puxou o meu cabelo? Eu acho que eu preciso fazer babyliss e tingir de louro. E aí foi uma coisa de começar a conseguir ter esse olhar mais gentil comigo, sabe? Eu nunca esperei que maternidade ia fazer isso comigo, assim. É o tipo de coisa que, do nada, eu falei, gente... E aí eu parei de pintar o cabelo. E eu também me libertei da história do babyliss o tempo inteiro, porque eu achava a textura do meu cabelo errada. É liso demais, é escorrido, é murcho, tem que ter volume, tem que ter não sei o quê. Então, cara, eu tava na praia, eu fazia babyliss para ir para praia.
Para perder o babyliss em 5 minutos.
Exato. Então, enfim, adoro babyliss, adoro cabelo pintado, mas era uma prisão ali, sim, sabe? Não podia existir sem aquilo. E aí eu decidi voltar pro meu cabelo.
E isso é legal, que tenha sido uma eureka precoce, no sentido... Tardia para você, talvez, mas precoce para a Bia. Porque eu acho que quando a gente... E eu já falei isso aqui outras vezes. Então, mãe, desculpa, mas... Quando a gente vê a nossa mãe reclamando de coisas sobre si, a gente olha muito pra gente pensando, será que o meu também é ruim? Será que eu também... Saber que também é feio.
Não, será que ela vai reparar em mim também nessa história, né?
Então, e aí assim, pô, se a minha mãe tinha o cabelo igual o meu, sei lá, vê uma foto sua, e ela pinta, será que meu cabelo também é feio? E isso é uma... Aí você, quando vê, sem querer, através de uma insegurança sua, plantou uma insegurança na sua filha que não fazia o menor sentido de existir. Então, a Bia não vai passar por isso.
Espero que não.
Ela vai ver fotos, talvez, de um período que você foi loira. Talvez, mas...
Assim, o cabelo não vai ser uma questão, espero eu, enfim.
Uma transferência de... Mas a gente, sem querer, transfere, né? Mas é difícil estar atento a tudo.
É difícil, e também porque não é só a gente, né? A minha maior preocupação com a Bia era essa questão dela com a autoimagem.
Uhum.
Porque a minha autoimagem sempre foi péssima. Eu sofri muito bullying quando eu estava na escola, porque eu era um pouquinho gordinha. Então, isso naquela época que não tinha nenhuma, ninguém falava, nem chamava bullying, chamava coisa de criança, é assim mesmo. Me marcou muito. Então,
a mim também.
Cara, eu tinha eu sempre me senti feia, sempre me senti muito gorda. E a nossa geração, essa questão do corpo, né? Assim, a gente vê hoje as capas de revista da época e é inacreditável o que era permitido circular para
as matérias das revistas que eram feitas pra gente, inclusive.
E tipo adolescente, né?
Um negócio, assim, de como disfarçar tal, e qual era o modelo, o formato perfeito do corpo, e como você podia fazer truques pra... E revistas com dietas. Cara, a gente tinha 13, 14, 15 anos.
E a cultura também, não só as revistas, né? Tipo, Bridget Jones era considerada gorda. E você olha pra atriz e assim, não, ela não é gorda, cara.
Então, as patricinhas de Beverly Hills, aquela... amiga da
a Brittany Murphy, né?
Gente, pelo amor de Deus, ela era esquisita, gorda, feia. E aí você olha para aquilo e fala, tá, então eu realmente...
Eu não tenho salvação, né?
Deu para mim.
Então essa questão para mim era mais importante, porque a minha relação com comida era muito ruim. Eu fiz dieta a minha vida inteira. E eu, por outro lado, eu sempre tive interesse em gastronomia, eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de frequentar bons restaurantes. Então, era uma coisa muito em guerra dentro de mim, sabe? De apreciar, comer bem, gostar de comida, gostar de cozinhar e não posso comer, porque eu tenho tendência a engordar.
E cara, que é angústia mesmo, pensar que você teve um blog que começou falando de comida, que você teve um canal por anos... cozinhando, uhum. Que até hoje no seu canal você cozinha e conversa, e ao mesmo tempo tem uma outra Lu dentro falando que não pode comer, que tem que contar caloria, que aquilo vai engordar. Você já... Quer dizer, você já falou, né? Você teve... É um transtorno alimentar. Não deixa de ser, né? Claro, não sei se você teve coisas mais sérias como compulsão.
Não, não tive.
Mas essa relação de... penitência e de culpa com a comida é um transtorno, né?
Eu tive fases, assim, na adolescência de, tipo... Ai, é, enfim, hoje em dia, ainda bem que está melhorando. Eu vejo que está melhorando, mas comi uma pizza no almoço de domingo com a minha família. Aí, primeira vitória, consegui comer só uma fatia de pizza. Segunda vitória, vou fazer bicicleta aqui até das calorias que está escrito na revista lá, que vem essas informações. Quanto tempo você precisa fazer de ginástica para queimar uma fatia de pizza? E aí eu ficar, sabe?
E olha, esse é um tema que me pega muito, porque a academia sempre foi penitência.
Pra mim também.
Sempre foi penitência. E a primeira vez que eu experiencio uma academia prazerosa é agora. É um exercício que ele vem porque eu amo, porque eu me amo e eu quero ficar bem, porque eu gosto de mim, porque eu sei que aquilo vai fazer bem pra minha cabeça, porque eu sei que quando eu sair da academia eu vou estar com um humor melhor. Não é porque eu comi uma pizza ontem, sabe? Eu não penso em comida na academia e é inédito não pensar em comida na academia. Eu sempre fui pra academia pensando ou no que eu comi ou no que eu ia comer. Sempre. E eu não sei se tá mudando tanto assim.
Sério?
Eu não sei, Lu. Porque, por exemplo, o Fábio Porchat... Um exemplo nada a ver, mas... Quer dizer, nada a ver não, tudo a ver. Porque ele zoa muito com o tanto que ele odeia fazer academia. Ele faz muitas dessas zoeiras no Instagram dele. E aí ele tem um vídeo, foi recente até, um vídeo bobo e que as pessoas acharam engraçado, mas que pra mim foi um gatilho. Porque ele falou, cara, não acredito que X tempo na esteira... Só gasta isso de caloria. É um sonho de valsa. Uma hora na esteira e eu gastei um sonho de valsa. E aí eu vi um comentário de um cara que eu achei até que estava fixado, ou sei lá, tinha muitos likes, que é Fábio, já pensou em não comer o sonho de valsa? E aí eu achei aquilo, me ativou tantos lugares diferentes, um vídeo que era engraçado, e as pessoas se identificando com aquilo.
Então, porque a cultura vigente é essa, né? Assim, queimar a caloria. O exercício, em geral, ele serve para isso.
Para você... Tanto que nos aparelhos da academia tá o contador de calorias.
Tem o contador de calorias. Para mim, foi um pouco diferente a relação com o exercício ter mudado, e mudou muito, durante a pandemia. E logo, lembra do Tetris que eu falei?
Uhum.
Uma das coisas que tinha lá no nosso dia a dia da família, tinha um momento em que a gente tinha acabado de ganhar um PlayStation e tinha aquele jogo Just Dance.
Sim.
E eu, quando eu era criança, eu fazia balé, eu sempre gostei de dançar. E eu falei, uma oportunidade da Bia se movimentar. Então, a gente vai jogar Just Dance com ela para ela, né, se mexer. Ela precisa se mexer.
Suar.
Exato. Então, a gente começou a fazer por ela. Aí teve um dia que a gente se empolgou. E eu fiquei, tipo, sei lá, uma hora e meia no Just Dance com ela. Depois, eu tava vermelha, suada e muito feliz. Eu falei, cara, endorfina existe, é real. Eu acho que eu nunca tinha sentido o bem-estar depois de exercício.
Sim.
E aí, eu comecei a continuar a fazer aquilo. Depois, eu aluguei uma bicicleta. Comecei a fazer spinning.
Eu aluguei bicicleta na pandemia.
Você também alugou? Eu fui, eu tava. Muita gente fez isso, né?
Uhum.
E aí, eu comecei a fazer spinning num aplicativo. E aí... comecei a amar aquilo. E aí, aquilo assim, pra mim virou automático. Assim, sabe? Não tem como não fazer. Quando veio o meu diagnóstico, a espondilite anquilosante é uma doença que pode te levar à perda de mobilidade. As pessoas, né, nas últimas
estágios,
consequências da doença, vão pra cadeira de roda. A coluna delas, anquilosante quer dizer a coluna que vai se solidificando. As vértebras, elas vão se juntando e a pessoa não consegue mais se mover, ela não tem mobilidade.
Perde a rotação mesmo.
Cara, então eu entendi que, para mim, o meu corpo se movimentar, eu poder ir para a academia e fazer, isso para mim é um grande privilégio, porque eu tenho uma doença que pode fazer com que eu não possa mais fazer isso. Então, eu falei assim, nossa, cara, é muito... Sabe, aí virou
muda
outra
a
coisa.
Ótica, né?
Não, aí virou outra coisa.
Aí
virou...
parece bobo, né? Parece... Não é que parece bobo. É bobo, mas é sério ao mesmo tempo, porque a gente foi condicionado a isso, né? Mas pensar, cara, é sério que eu tava preocupada com a pizza?
Exato. E aí, é isso, assim, de sentir a endorfina, de ver o tanto que aquilo me fazia bem, assim, pro meu bem-estar psicológico.
Sim.
E depois, o tanto que a gente... E aí, eu tenho essa doença, mas mesmo quem não tem, cara... Poder se movimentar, ter o privilégio de conseguir levantar da cama, fazer suas coisas com independência. Aí eu comecei a pensar muito no meu futuro. Porque com
Total.
Essa doença, eu começo a pensar. E aí eu lembro, tipo, das pessoas na academia fazendo com fisioterapeuta. E eu lembro de uma senhora, especificamente, que ela não conseguia subir a escada. E aí teve um dia que ela subiu um degrauzinho. Cara, ela quase chorou. Eu falei, gente, todo mundo tem que se cuidar.
É. E isso vem com o tempo também, né? Claro, a gente não é mais adolescente, a gente já não tem mais, a gente já consegue se enxergar para além da nossa imagem. Eu acho que tem esse período onde a gente acha que a gente é o que a gente.
E a gente tem filho e pensa no futuro, né?
Exatamente. Também. E a atividade física, ela, quando você fala que é um privilégio poder se movimentar, né, ter a mobilidade e tudo mais, esse privilégio na velhice, ele só vai existir se a gente se mexer agora. Porque exatamente. Tônus muscular... Gente, eu não queria ser essa pessoa, mas... O tônus muscular é o que vai garantir a gente... Sabe quando você vê na rua aqueles velhinhos que estão corcundas, que tem uma bola e já é 90 graus? Isso é porque essa pessoa não tem músculo, porque ela não tem músculo para sustentar reto. E aí, o que, que a gente quer?
E as dores, dor no joelho, dor no quadril, isso é porque não tem mais músculo ali para sustentar o esqueleto.
Exato. Então, assim, para ir no mercado, para ser para chegar, né, numa velhice com independência e qualidade de vida...
É isso.
Poxa, eu quero isso pra mim, sabe? E não é quando eu tiver 60, 50, 70 anos e eu começar a fazer academia que as coisas vão...
Não, aí já...
Aí já... Claro que, né?
É sempre válido,
do que nunca, né? Mas é agora, entendeu? Até porque é hábito, né, Lu? Então, a gente precisa colocar isso como realmente um antídoto.
Pra mim, é remédio. Os meus médicos, né? O reumato fala, a atividade física é remédio. Você cansou do Pilates... Vai fazer dança. Cansou da dança, vai fazer bicicleta. Cansou da bicicleta...
Mas vai se mexer.
Tipo assim, vai mudando, mas você só não pode parar.
Sim.
E é muito louco, assim, porque se eu fico parado um período, tipo 3 dias, eu vejo a doença começando a se manifestar. Não posso parar. Então é isso.
É, eu quando eu fico sei lá, na segunda-feira eu não fui, terça-feira eu tava me sentindo super... Porque pra mim impacta muito na minha saúde mental, assim. Hoje eu vejo, assim, provavelmente não, sempre impactou, mas eu não estava atenta a isso, eu não notava isso. Agora, assim, hoje...
Por que, né, que a gente não nota antes? Porque eu já tentei fazer antes.
Eu não sei, Lu, tem uma hora que a gente... Eu, pelo menos, fiquei obcecada pelo meu bem-estar, assim. Minha obsessão é essa.
Não, agora é isso.
Maneiras de dormir bem, florais e luz do quarto, higiene do sono. Eu virei essa pessoa.
Eu sou essa pessoa, somos
suplemento
assim.
De magnésio. E eu virei a pessoa que quer ficar bem. Eu quero ficar bem, gente. Assim, não quero ficar rica, eu quero ficar bem, sabe? Então, eu fiquei super obcecada pelo meu bem-estar. O que é? Tô trabalhando demais, vou ter que parar de fazer isso,
É totalmente meu movimento nos últimos anos. É esse. Eu construí uma rotina em que a minha saúde é em primeiro lugar. Eu tô trabalhando menos, porque eu faço mais exercício, porque eu vou dormir cedo. Eu vou nos eventos. Eu fui num evento ontem de um cliente. Acabou a apresentação. Falei,
Obrigada
vou
pelo
dormir,
convite.
Já são 9 horas.
Mas a maternidade também ajuda nisso. E é engraçado, porque a maternidade é esse negócio de se doar 100% para uma pessoa. E, ao mesmo tempo, depois que você entende que não dá para se doar 100% para uma pessoa porque falta para você, você entende, cara, a mãe legal, a mãe boa para essa minha filha é a mãe que está feliz. Né,
isso eu sempre tive na cabeça, sabia?
Eu tive um período... ainda eu penso primeiro no Bento em tudo. Só que eu penso primeiro no Bento até quando eu decido me cuidar antes. Então, é muito maluco isso que o Bento trouxe para mim. Não é que eu fosse uma pessoa autodestrutiva, que não se cuidava. Mas eu fiquei tão atenta, porque
você
eu quero...
Você tem que estar bem para estar ali para ele, né?
E assim, a semana que eu não... Eu tive duas semanas esse ano que foram muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis mesmo para mim. E coincidentemente, mas não é uma coincidência, foram duas semanas em que o Bento estava muito complicado. Que eu levei isso para terapia e tudo, assim. Eu falei, cara, o Bento está numa fase muito difícil. E aí, não era o Bento que estava numa fase difícil. Ele estava sentindo o meu desconforto.
Eles são assim.
Ele sentia a minha dor, assim, sabe? Então, foram duas semanas que ele demandou muito de mim, que ele me cobrou muito. E ele não é essa criança, não era antes dessas duas semanas e não foi depois. Mas ele estava sentindo que eu não estava bem.
Isso já aconteceu com a gente também. E é isso, a terapeuta fala. Eles sentem.
E aí, quando a minha analista falou, olha, as coisas não estão descoladas. Eles sentem muito mais do que você consegue falar para ele. E aí eu falei, é isso. Não posso esperar ser uma mãe, a mãe que eu quero ser, se eu não estiver olhando para mim antes. Então, eu estou em primeiro lugar. Aliás, trazendo isso, eu preciso de um conselho. Provavelmente não. Quando esse podcast for pro ar, isso já vai ter acontecido. É. Mas eu vou fazer minha primeira viagem sozinha sem o Bento.
É muito longe?
É bem longe.
Tá.
Assim, eu não posso voltar, deu merda, volta agora.
Entendi.
Sabe?
Tá passando mal,
volta. Mas é pouco
volta.
Tempo, são 5 dias.
Tá.
Só que eu tô falando disso na análise sem parar. Eu não acho que eu tô 100% preparada, mas eu sinto que eu preciso desse momento agora.
Você quer?
Quero, mas eu tô cagando de medo.
Eu, assim, tudo bem, claro, vai. Cagando de medo, já com saudade antecipada, mas quer.
Choro.
A minha primeira viagem...
E eu quero saber da sua primeira experiência.
Assim, a minha sozinha, sem a Bia, não conta muito na minha cabeça, porque eu vim trabalhar aqui em São Paulo.
Eu vou a trabalho, tá?
É?
É.
Mas eu vim um dia e voltei no outro, entendeu? Tipo assim, cheguei 4 da tarde, no outro dia 10 da manhã tava no aeroporto. Eu dormi sem a Bia.
Não quero diminuir, mas assim, é mais soft, vai. Sei lá, amanhã eu tô aí.
É, não. E São Paulo. É, qualquer deu ruim, eu pego um avião e tô lá, né? Mas... Aqui, pra mim, e ela tava com o pai. Então, também teve isso.
Sim.
Mas, quando ela tava com 11 meses, nós dois, eu e o pai dela, a gente viajou.
E aí?
Pra Barcelona.
Que é pra onde eu vou.
Mentira! Nossa! Então.
Uhum. Ai.
A gente foi pra Barcelona. E eu passei, assim, uma semana... Morta.
Eu tô assim...
Assim, gente, não, eu não vou fazer isso. E aí, eu lembrava que antes de ter filho, eu ficava vendo as mulheres sofrendo no Instagram. Eu falava, gente, mas você tá tão ruim assim? Não viaja, que coisa,
eu
que drama.
Eu amo a mãe pré-filho, eu amo.
Ridícula, né? Mas é isso, é muito... A gente entra em conflito, né? Porque pra gente é importante.
Então, é aí
mas
que eu tô.
Mas eu vou ter que ficar... Mas é importante. Mas... Sabe o que aconteceu? No dia que eu tava indo viajar, que foi o dia que eu achei que ia dar... Assim, que eu ia chorando
então,
no aeroporto
eu tô achando que...
e tal... Deu uma confusão com o meu voo. Quê? Cancelou? Não cancelou? Ah, aí sabe quando você tem que sair correndo? Eu mal pude despedir dela e eu não sabia se eu ia conseguir pegar o avião ou não. E, ah, no táxi, falta quanto tempo? Quando eu parei, eu tava no avião.
Indo pra Barcelona. Sem
eu
a
falei,
filha.
Gente, e foi ótimo. Ela ficou ótima. A viagem
eles
foi
ficam,
boa.
Eles ficam, né, ótimos.
Mas você escolheu um período muito bom, porque pra gente eram, tipo, 8 dias. Chegou lá no dia 7, aí já tava ruim. Sabe assim, não, deu. Não, não precisava ter ficado aqui hoje, queria estar indo embora agora, queria estar lá. Então, 5 dias, tá. Foi bom.
Foi inteligente.
Foi. Tá. Eu acho que é um bom período.
O trabalho tem 4 dias e eu pedi um dia a mais.
Você se deu um dia.
Eu falei, já que eu já vou estar lá?
Ah, lógico.
E aí eu vou ficar um dia lá que eu vou fazer. A gente foi pra Barcelona em novembro. E tem 2 museus que eu não consegui ir. Porque a logística com filho, com tudo é muito... E a minha prioridade lá era o Bento. Eu não queria forçar uma barra com ele também, enfim. E eu falei, vou nesses 2 museus. Vou comer um brunch, sei lá onde. Eu vou tirar um dia pra mim. Que eu não tiro um dia pra mim há sei lá quanto tempo. E aí... Só que, cara, eu tô muito... Esse podcast foi pro ar, provavelmente vocês já vão ter ouvido o meu feedback sobre como é que foi, porque é semana que vem que eu vou viajar. Mas eu tô nessa, e assim, ele já desmamou, então... Eu desmamei o Bento com 1 ano e 10 meses. E eu tinha tido a oportunidade dessa mesma viagem quando ele tinha 1 ano.
E aí,
2 meses.
Você não foi por conta da amamentação.
E aí, eu não fui. Não, eu tava zero preparada. Eu sabia, hoje, eu não me sinto 100% preparada. Uhum. Mas, naquela época, eu nem queria. Assim, hoje, eu quero ver. Mas não me sinto preparada. E eu falei com a Carol Pinheiro também sobre, né, já isso. Uhum. E ela falou que chorou o voo inteiro.
Sério?
Chegando lá, ela falou, nossa, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ela conseguiu curtir. Mas também voltou querendo engolir a criança, né? Volta, parece que...
Sabe o que era meu medo quando eu voltei? Que ela rejeitasse a gente.
Como foi o reencontro?
Porque ela ainda era muito pequenininha, ela tinha menos de 1 ano. Uhum. E eu já tinha lido histórias de que a criança, tipo assim, ficava brava.
Ah, é?
Que foi abandonada, ah, me largou aqui, então não vou te dar beijinho, mamãe.
Então vai lá.
Gente, aí, óbvio que tem um vlog, né? Aí eu abro a porta assim, olho pra ela, tipo assim, eu vou respeitar qualquer manifestação, tá tudo bem, se você não quiser ver a mamãe está preparada.
Uhum.
Oi, filha. Mamãe! Ah. Aí dá um abraço. Meu Deus, ela ainda me ama, desculpa.
Ai,
gente, é muito louco.
Que maluquice. E você depois viajou mais sem ela?
Milhões de vezes.
É?
E aí...
E é tranquilo agora?
É tranquilo, até porque a Bia... pode ser uma combinação de fatores, mas ela é uma criança muito independente, ela é muito safa, sabe assim? Então, tipo, a gente tá no restaurante, tá conversando, de repente ela levanta a mãozinha. Você pode me trazer um suco de laranja, por favor? Aí o garçom olha pra mim, pode.
Só pra eu checar aqui.
Pode, tá. Sabe assim, ela se vira. Mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí busca informação, não sei o quê. Então, assim, ela
é... Mas dá uma tranquilidade.
Eu gosto muito que ela seja assim, porque eu sei, por exemplo, ainda mais agora, com 7 anos, né? Já é uma criança mais velha. Eu sei que se ela precisar de uma coisa, primeiro, ela consegue manifestar. E ela sabe aonde ir para conseguir essas coisas. Mas desde pequena, eu sempre viajei muito a trabalho. Eu vinha muito para São Paulo. Eu estava aqui o tempo inteiro. A minha primeira viagem sozinha sem ela foi para São Paulo. Ela tinha 3 meses.
Sim.
Então, eu ainda amamentava. O peito ficou cheio de noite, assim. Eu lembro que foi estranho. Aí, depois, ela veio comigo para São Paulo, porque eu tinha que trabalhar aqui também. Então, a primeira viagem de avião dela também. Então, assim, eu sempre fiquei muito fora de casa. Eu sempre trabalhei muito fora de casa. Então, não sei se isso também contribuiu ou se é da personalidade dela. Mas fato é que ela fica, ó, de boíssima. Ih, fica na casa do meu pai, não tá nem aí. Esquece da gente. A gente liga, ela fala, aham, mamãe, tá, posso ir?
Então, tá bom, beijo.
É, tá bom, tá não, ótimo.
O Bento vai ficar com o Bruno, né? Vai ficar com o pai dele. Então, na casa, né? Ele vai ficar na casa dele, no quarto dele,
não vai
com
mudar
o pai
a rotina.
Dele. Não vai mudar, assim. Eu sei que vai ser mais difícil pra mim do que pra ele. Mas, enfim, tá bom. Te
Quero
conto depois.
Sabe o que eu tava...
Semana que vem saberemos.
A gente tava falando daquela história, né? De ser mãe de menina. Teve agora o Dia das Mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. E aí, eu detesto essa data. Detesto.
É porque a gente ouve um monte de bosta e ela é uma data esquisitérrima, né? Porque
é uma data chata. Não tem Dia do Homem, né? Enfim, eu acho machista a existência. A história da data também, né?
Um dia de luta mesmo, não é uma coisa de ai, parabéns, feliz. Um dia de maquiagem. Eu tive uma vez numa empresa, eu ganhei uma maquiagem.
De Dia das Mulheres.
Saí de lá maquiada.
Rosas.
Saí lá maquiada. Eu falei, nossa, tá bom, obrigada.
A Bia, eu fui pegar a Bia na escola no dia 8 e ela entrou no carro e tá. Mamãe, hoje é um dia muito especial, você sabia? Eu pensei. Que dia, filha? É o Dia da Mulher. Como que a gente vai comemorar?
Aí, mamãe.
Porque quando a gente faz as coisas só nós duas, eu falo, filha, é um dia das garotas. Vamos só nós duas, vai ter um dia das garotas, não sei o quê. Então, virou essa história, né? Quando tá só nós duas, é das garotas. Então, ela queria comemorar o Dia da Mulher. Falei, filha, mamãe não gosta dessa data. Mas, mamãe, por quê? E aí, eu meio que tive que explicar o que é feminismo pra minha filha de 7 anos e por que essa data é tão problemática. E aí, quando eu contei, ela... Isso não é justo, mamãe. Por que é assim? Porque a sociedade patriarcal do homem cis, branco... Sabe essas coisas?
Ai, muito antes do que a gente teve acesso a esse tipo de informação e de conteúdo. Fui ouvir de feminismo e já estava fora da escola.
E toda a história esse dia, pra mim, foi meio engraçado e meio assim... É isso, né? Eu preciso ensinar essas coisas pra ela, porque a realidade, ela é menina, vai virar uma mulher e vai viver isso. Ela vai saber o que é isso, né? Vivenciando. Mas a outra coisa também que ser mãe de menina me deixa muito alerta é a história de abuso, de... Porque, assim, é muito grande,
eu
né?
Eu tenho esse alerta com o Bento sendo menino.
Pois é.
Muito, porque, assim, conheço pessoas... próximas de mim, homens, que sofreram abuso na infância. Então, assim, cara, eu não relaxo com ninguém.
Eu também não relaxo com ninguém. Eu tô o tempo inteiro que eu tô perto da Bia, eu tô... Tá com quem? Quem que tá? E principalmente quando ela era um pouquinho menor, eu ficava ainda mais vigilante, porque ela foi aprendendo as coisas, né? Mas quando ela era neném, pra trocar a fralda, eu falava, licença, filha, mamãe vai limpar aqui... Depois ela começou a tomar banho e começou a perguntar parte do corpo, o que que era. Falei, filha, aqui é a parte íntima. Ó, lembra que só a mamãe que pode lavar quando precisar. E o médico, quando for examinar, mas só com a mamãe do lado. Então, ter que ficar o tempo inteiro ensinando isso, lembrando. Se alguém fizer isso, o que que você faz? Isso é muito... Cara, é muito cansativo... Poder ter que preparar para uma coisa...
Mas a educação sexual, né, Lu? É tão importante isso, cara. Porque eu faço isso com o Bento também, desde sempre. E eu falo que o que a fralda esconde só a mamãe e o papai podem mexer, e é para limpar ou para passar remédio, e que quando ele aprender, aí o Bruno super ensina a limpar e tudo mais, e que depois ele, a gente incentiva ele a limpar, mas é óbvio que, né, é igual o dente, ele escova e depois eu vou lá e escovo o dente dele. Mas a gente precisa fazer isso, né? Então, tem uma coisa que para mim vai junto com a educação sexual, que é a... Não existe segredo com a sua mãe.
Ah, isso desde neném eu falo com ela.
E eu brigo com família, tá?
Eu também já briguei com família. Não tem segredo, não fecha a
porta. Não vai contar pra sua mãe. Vai contar pra sua mãe. Ah, porque nessa de pessoas... Porque a gente sabe que o maior caso de abuso são com pessoas de confiança da criança. E aí a criança ouve o vô, o tio, o amigo do pai, fala assim, olha, o nosso segredinho não conta pra ninguém. Cara, desde que o Bento não entende um A em português, eu falo que não tem segredinho da mamãe e do papai. Não existe isso. E se você pedir segredo pro meu filho, você vai brigar comigo.
Sabe o que acontece agora nessa fase que ela tá, que pra mim é um conflito? Ela tá com 7 anos. Aí começou aquele rolê assim, mãe, posso ir na casa da fulana?
Ai, vai chegar esse momento.
Cara, até o ano passado eu falava, não pode. E ficava falando em casa, eu vou ser aquela mãe chata sim. Ela vai reclamar de mim na terapia. Fala, minha mãe não deixar. Mas chega uma hora, cara, que não dá. Ela, sabe, faz parte do desenvolvimento social dela passar. Eu passava, eu dormia na casa de amigas. Eu ia brincar na casa
pra
de amigas.
Pra mim vai ser difícil, porque eu não tenho isso. Eu não gostava de dormir na casa de ninguém.
Ah, sempre tinha essa pessoa que não gostava.
E eu, quando eu ia dormir na casa da pessoa, dava 9 da noite, você eu ligava. Mãe, pode me buscar. E a minha irmã era igual.
Eu tinha uma prima que era assim.
A minha irmã também sempre nunca gostou de dormir fora. Eu também não. E a gente sempre trazia as pessoas pra casa. Então, as minhas amigas iam lá em casa. A gente via o show lá em casa, via o filme lá em casa. Claro que uma vez ou outra. Mas eu tenho, assim, pouquíssimas lembranças na casa de amiga. Dormir na casa de amiga, não lembro. Lembro de amigas dormindo lá em casa. Então, pra mim, vai ser mais difícil ainda. Porque eu não...
Você não tem essa vivência.
Não precisa. Por que que você quer?
Passei a infância inteira sem ir, porque elas têm que ir.
Ai, filho.
Espera aí.
Vai não, falar da mamãe na terapia, sim.
Eu dormia muito na casa de primas, primeiro, e depois de amigas.
Não tô preparada.
E aí, hoje, eu fico pensando assim, gente, o perigo que eu corri. A mãe é doida.
Ah, mas é isso.
Era outros tempos, né? Mas aí, agora, é isso. Mãe, posso descer pra brincar no play? Aí, eu descia com ela e ficava lá, olhando. Ela brincava, falei, gente, tá ridículo isso daqui. Não, né? Não tem nada a ver eu estar aqui.
Então, aí a mãe sem noção.
Agora eu subo e fico na janela, assim.
Eu continuo doida, mas minha filha não sabe.
É, eu tô dosando a loucura, por exemplo. De vez em quando, uma família da escola manda mensagem. Oi, a Bia pode vir aqui para brincar com fulano? Assim, uma vez aconteceu e eu nunca tinha visto a cara da mãe da pessoa.
É difícil, Lu, não dá também.
Não, aí não, né? Pelo menos eu preciso te conhecer, sentir ali uma firmeza. Aí, curiosamente, hoje, nesse momento, ela está na casa de um amiguinho da escola. Mas eu já conheci a família, conheci o garoto, sabe? Eu falei, não, beleza, essa família, tá. Ok. Confio neles para minha filha de dessa idade ficar lá algumas horas. Sim. Mas... Tá sendo assim.
Eu imagino que deva ser desafiador. É isso, toda fase tem seus desafios, né, Lu? Bom, eu acho que a gente tá chegando no fim.
Acho!
Já! E eu fico muito feliz. Eu acho você muito generosa na hora de dividir as suas experiências. Eu acho que você tem essa transparência que não necessariamente eu acho que você se super expõe. Eu acho que pelo fato de você sempre ter trabalhado na internet, você aprendeu muito, você tem muito esse traquejo. E é gostoso ouvir você falar. E assim, eu sei que tem muita gente que vai ficar muito feliz que você está aqui, porque eu, com frequência, já recebi pedidos de você participar. Então, estou feliz que você veio.
Ah,
e aí, eu vou fazer a última pergunta que eu faço sempre, que é o que você precisa chegar lá na frente e pensar, cara, minha vida não passou em branco porque isso aconteceu.
Nossa, é muito brega se eu falar porque eu tive a minha filha.
Não, porque essa...
Ai, mas hoje é assim... É muito louco para mim, porque eu tenho uma relação com a minha mãe que não é muito tradicional.
Uhum.
E eu tô vivendo pela primeira vez uma relação mãe e filha do jeito que eu sempre idealizei. Então, gente, eu amo tanto ser mãe da Bia. É tão gostoso poder ensinar e apresentar as coisas para ela que, para mim...
É isso.
Quase choro. Já valeu.
Que demais. E eu acredito isso até porque isso, né? Uma conexão ímpar, nova, profunda e que também é uma cura, né?
É.
Então, é por que é mais potente que isso? Lu, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Por ter vindo. Quando você chegou, eu já gostava muito de você. E estou muito feliz da gente ter trocado um pouquinho mais. Não foi a primeira vez, mas eu fico, né? Cada vez é mais gostoso. E é isso, gente. Se você ainda não segue a Lu, ou né, a Chata... Conteúdo bem feito, de qualidade, em todos os lugares. No site, no YouTube, no Instagram. Só vai lá. E até o próximo episódio. Tchau!